você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Hoje vamos falar da luta pelo saneamento básico avançando em Alagoas, da primeira-dama Michelle Bolsonaro recebendo dinheiro de uma doação, recebendo em um programa que ela administra, o dinheiro para doação que seria usado para testes da Covid-19 e uma piora do mercado de trabalho, atingindo 50 milhões de pessoas, além dos 75 líderes livres que participam das eleições municipais. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, Mano. Hoje temos a participação. Aqui, na verdade, temos uma verdadeira invasão alagoana, né? Que a gente tem a participação do Davi Maia, que é deputado estadual pelo Democratas em Alagoas e membro da nossa bancada da Liberdade. E quem vai estar ao vivo aqui com a gente vai ser o Adualdo Catão, advogado, professor associado do Livres, além de ser o atual diretor-presidente do DETRAN em Alagoas e ter trabalhado como secretário-executivo de Integração Política e Social do Gabinete Civil do governo de Alagoas, no início do processo que culminou no sucesso do leilão do saneamento que ocorreu ontem. A gente vai comentar aqui nesse Livres Notícia.
Maravilha, vamos trazer um pouco o depoimento do Adualdo, que participou desse processo. E para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Olha só, para acompanhar o nosso trabalho no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por @eusoulivre. Agora, se você quiser ter acesso às novidades do movimento e também às notícias, né, que a gente está publicando aí na internet, é só acessar eusoulivres.org diretamente no seu navegador favorito. Por outro lado, se você quiser ter acesso às enquetes que a gente está publicando todos os dias no nosso aplicativo, é só procurar por Eu Sou Livres, tudo juntinho, na loja do seu iPhone ou do seu celular com Android.
É isso aí, você também pode acompanhar os destaques do dia na visão do Livres através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui em youtube.com/livres, sempre às 19 horas com Livres Notícia, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e manda a sua pergunta e o seu comentário, porque o Livres Notícia de hoje está no ar. E hoje a gente começa falando do programa Pátria Voluntária e da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Conta pra gente, Gustavo Gobi.
Bom, mano, o governo Bolsonaro, né, repassou 7 milhões e 500 mil reais que haviam sido doados para a compra de testes rápidos da Covid-19 para o programa Arrecadação Solidária, vinculado ao Pátria Voluntária, que é coordenado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. Esse dinheiro ele havia sido doado em março pelo frigorífico Marfrig para o Ministério da Saúde adquirir 100 mil testes, mas a Casa Civil optou por direcionar a verba para o programa coordenado pela Michelle Bolsonaro. Segundo a empresa, a Casa Civil informou que o dinheiro seria utilizado com esse fim 2 meses após a doação, o que contou com o consentimento do frigorífico. Agora tem um detalhe, o Arrecadação Solidária é o programa que repassou verbas para instituições missionárias evangélicas que são aliadas da ministra Damares Alves e fez isso sem edital de concorrência. No fim das contas, segundo o governo, o dinheiro da doação foi utilizado para compra e distribuição de cestas básicas, mano.
Pois é, o que chama atenção aí é o senso de prioridades do governo Bolsonaro em meio à pandemia, né? Todo mundo se falava que o que a gente mais precisava ali era de acesso a testes. Aí o governo recebe uma doação para comprar testes e no lugar de comprar e poder coordenar a utilização desses testes junto aos governos locais, prefere fazer um repasse para o programa coordenado pela primeira-dama e, ainda por cima, um programa especificamente que passa por essas desconfianças aí de favorecimento a ONGs que são ligadas à ministra Damares Alves, sem edital de concorrência. Ou seja, é realmente assim, uma coisa estapafúrdia, né? A gente vê essa falta de zelo com o dinheiro público e de falta de prioridade, né? Você recebe uma doação no meio de uma pandemia, no lugar de focar no que importa, dar um destinamento diferente. Mas, enfim, essa não é a única aparição da primeira-dama na mídia nos últimos dias, não. Conta pra gente, Guilherme.
Então, mano, a Michelle Bolsonaro quer censurar uma música lançada pela banda de rock Detonautas. Na última quinta-feira, a primeira-dama prestou queixa contra a banda carioca, acusando os membros de injúria e calúnia. Além disso, ela também pediu que a música seja retirada de todas as plataformas digitais e que tenha sua execução proibida em qualquer lugar, seja ele público ou privado. A música, que se chama Me Cheque, começa dizendo, abre aspas, "Ei, Michelle, conta aqui para nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz?"
É mais um daqueles casos que os militantes bolsonaristas fazem de conta que ele não existe, né? Quando dizem que, não, mas os problemas de Bolsonaro com a liberdade são só retórica, não tem nenhum tipo de ação concreta. A gente vê aí a primeira-dama agindo em favor da censura à arte, da censura à música. É absurdo. Qualquer pessoa que se sujeita a participar de cargos públicos, como também é o caso de uma primeira-dama, precisa tolerar todo tipo de comentário, ainda mais numa obra de arte, convenhamos. Ela não precisava sentir o golpe desse jeito. Eu acho que isso só mostra como esse assunto mexe com a família presidencial, né? Porque vocês lembram, foi perguntando sobre os cheques do Queiroz que o Bolsonaro deu aquela resposta autoritária, dizendo que ia esmurrar um repórter. E agora a primeira-dama recorre à censura judicial contra uma obra de arte. Quem não consegue suportar e tolerar a divergência pública, a liberdade de expressão, não merece ocupar cargos públicos numa democracia liberal. Mas agora vamos falar sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho, estão aparecendo nas estatísticas oficiais. Conta pra gente, Guilherme.
Segundo o IBGE, mano, a taxa de desemprego já está atingindo o nível de 13,8%. Esse é o maior valor já registrado pela Cidade Contínua, a pesquisa que é realizada aí desde 2012 para poder avaliar esse tipo de indicador. Ao todo, 13,1 milhões de pessoas, de brasileiros procuraram trabalho no trimestre que terminou em julho. Outro recorde que foi detectado pela pesquisa é o número de pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego. Eles atingiram 5 milhões e 800 mil pessoas. Já o número de trabalhadores que consideram que trabalham menos do que gostariam atingiu o nível de 32 milhões e 900 mil pessoas. Somando todos esses trabalhadores, entre aí desempregados, pessoas que desistiram de procurar emprego e aqueles que trabalham menos do que gostaria, a crise já atinge 52 milhões de brasileiros.
Pois é, quando a gente... Enfim, o Brasil tem uma população de cerca de 200 milhões, então, grosso modo, a gente está dizendo que a cada 4 brasileiros, praticamente um está sentindo o impacto dessa crise no emprego. E, na verdade, é muito mais grave do que isso, porque eu estou falando da população geral e um recorte adequado seria considerar a população economicamente ativa, aquela população que está em idade de trabalhar, né? A gente precisa excluir os idosos e crianças dessa conta e aí o impacto fica ainda maior. Esse é o tamanho da crise seríssima causada pela pandemia da Covid-19, que, claro, vai precisar de engajamento de todos, vai precisar que o Estado pare de atrapalhar para que a gente possa recuperar a economia. A gente precisa de previsibilidade, capacidade de organizar a casa para que os investimentos privados possam surgir, para que o mercado possa se desenvolver e a economia brasileira possa se recuperar. A gente precisa mais do que nunca disso. E um dos pontos importantes nisso é que a gente avance no debate público com boas ideias. O Livres está fazendo sua parte também nesse processo eleitoral municipal que começa, que já começou, né? Estamos tendo campanhas neste momento e nós temos associados participando ativamente. Conta pra gente, Gobi.
Pois é, mano, o Livres vai ter aí, né, 75 líderes envolvidos diretamente nessas eleições municipais de 2020. Esse é o número de associados certificados como líderes livres que participam da disputa pelos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o país. Né? Nós temos associados disputando cargos em todas as regiões, como vocês podem ver aí, um no Centro-Oeste, 4 no Norte, 11 no Sul, 17 no meu querido Nordeste e 42 no Sudeste. E, como a gente já adiantou, né, temos associados participando aí, 2 para vice-prefeito, 4 para prefeito e 69 para vereador.
Maravilha! E como é que esses associados ganharam o selo de líder livre, Guilherme?
Mano, os líderes livres são pessoas que traduzem em ações os princípios liberais que guiam o nosso movimento. As ações que eles fazem e as vozes que eles amplificam, perdão, eles devem estar, né, amplificar as vozes do movimento, as nossas ideias, por meio de ações e na vida prática, na vida política diária. E é por meio deles, então, que o trabalho do Livres chega a brasileiros e brasileiras que anseiam aí por mais liberdade. A nossa certificação de líderes livres, ela ocorreu após uma avaliação, que foi baseada em 3 eixos simples: o comprometimento com os nossos 10 princípios, o alinhamento ético e um histórico de engajamento com o movimento. Além disso, um pré-requisito para participar da seleção é obter uma carta de recomendação de outro líder livre que já seja certificado, o que inclui aí os mandatários da bancada da Liberdade, os nossos diretores e os nossos conselheiros.
É isso aí. Lembrando que, no caso dos conselheiros, a gente está se referindo a todos os conselhos do Livres. O Livres tem conselho de administração, conselho de ética, conselho fiscal, que fiscaliza as nossas contas, e eu já falei do conselho de administração, eu me perdi aqui na conta dos conselhos. Todos que ocupam cargos no Livres estão aptos, né? Ocupam cargos de conselho, estão aptos a emitir as cartas de recomendação. E também isso acontece em períodos não eleitorais. Então, ninguém se torna um novo líder Livres no meio de uma campanha eleitoral. É uma das práticas de compliance que nós temos. Cada líder Livres, vale lembrar, é único no exercício da sua cidadania, no seu engajamento social, nos esforços empreendidos por um país mais livre. Todos têm, cada um tem o seu foco de atuação. Um trabalho não atrapalha o outro, pelo contrário, eles se somam. E a nossa força, enquanto movimento, vem da capacidade de agregar diversos campos do espectro liberal sob a nossa bandeira da liberdade por inteiro. Então, vai aqui, muito boa sorte para todos os líderes livres que participam desse processo eleitoral. Ao longo das próximas semanas, a gente vai detalhar mais quem são os líderes livres que participam ativamente desse momento tão importante da democracia brasileira. Agora vamos falar de uma vitória para a qual todos esses líderes livres se empenham, né? O tipo de realização que é o sentido de existir de um movimento como o Livres. Eu estou falando da vitória em Alagoas no caminho de universalizar o saneamento básico. Conta pra gente, vou passar a palavra para o alagoano, Gustavo Gobi, que pode comemorar aí.
Com certeza, mano. Ó, os serviços de água e esgoto da região metropolitana aqui de Maceió foram concedidos à iniciativa privada ontem através de um leilão na Bolsa de Valores em São Paulo. A operação registrou um valor de outorga de mais de 2 bilhões de reais, muito acima do valor mínimo, que era 15 milhões. O processo passou por várias disputas judiciais, contestando a validade do leilão, mas foi liberado na manhã de ontem pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o Tutmes Albuquerque Melo.
Maravilha! Para contar sobre essa vitória tão importante, a gente vai ter a participação ao vivo aqui no Livre de Notícias do Adroaldo Catão. Que seja muito bem-vindo ao Livre de Notícias, Adroaldo, e parabéns aí por sua participação nessa conquista tão importante para a liberdade e para o povo de Alagoas.
Eu que agradeço, parabenizo também mais uma vez aí o Livres por estar dando relevância, de fato, que merece, né, essa conquista, né? E eu digo sempre que ela é uma conquista institucional, né, porque ela é uma conquista do governo, eu faço parte do governo, mas ela também é uma conquista da sociedade. Mais do que isso, ela é uma conquista que envolveu, né? Você falou em líderes livres, tem o nosso deputado Davi Maia, né? E eu gosto de destacar isso, é muito importante, porque o Davi, ele é oposição ao governo, mas ele trabalhou incessantemente também para ajudar esse projeto, o que demonstra a natureza, vamos dizer assim, suprapartidária dessa demanda, né? E o esforço também que foi feito, tanto pelos técnicos do governo do Estado. Eu me lembro que participei dessa iniciativa lá no início, quando fazia parte do Gabinete Civil ainda, e assim, me lembro da empolgação de todos há uns três anos, né? Nós estamos em 2020, eu me lembro das primeiras reuniões acontecerem em 2017. Então, para você ter uma ideia de como esses processos eles são complexos e demandam, né, esse engajamento. Então, do ponto de vista de um apoiador, de um partícipe de um movimento como o Livres, é importante que a gente realmente ocupe esses espaços para, nessas situações, a gente, vamos dizer, se engajar nesse tipo de projeto. E aí o resultado está aí, né? O resultado finalmente aconteceu, o leilão ocorreu, o GOB falou bem aí em disputas judiciais. Essas disputas, elas eram muito comuns. Vocês lembram, na década de 90, né, o debate acontecia muito nos tribunais, e isso vem sendo superado com o tempo. Houve uma disputa judicial, mas ela também foi superada, porque, afinal de contas, as coisas foram feitas de forma muito técnica, né? Inclusive com a elaboração de novas leis estaduais, enfim, tudo que era necessário, mesmo antes do marco, do novo marco, né, do saneamento. Isso é importante dizer também, quer dizer, o novo marco facilita ainda mais as coisas, o que vai, vamos dizer assim, propiciar que as novas etapas desse processo sejam mais rápidas, mais céleres, mas esse processo já foi feito mesmo antes do novo marco. O que dá, assim, uma esperança para a gente, né, que tem interesse em avançar nessa pauta tão importante do saneamento básico, e do ponto de vista do Livres, né, um movimento liberal, não fecha as portas para o investimento privado, pelo contrário, vê com a importância, como é importante o investimento privado numa pauta como essa.
Maravilha, Eduardo. A gente vai continuar conversando já já, mas você falou do Davi Maia, eu quero trazer o trecho de uma conversa que nós tivemos ontem aqui em São Paulo. Davi veio acompanhar pessoalmente o leilão que foi realizado por aqui. A gente aproveitou e gravou uma conversa. A gente vai ver um trechinho agora. Qual a avaliação que você faz desse leilão? E, para contextualizar para o pessoal, conta qual é a situação do saneamento básico em Alagoas, na região metropolitana de Maceió, e qual é a expectativa agora?
Primeiro, um prazer mais uma vez estar aqui no Livre de Notícias, conversando para quem defende a liberdade por inteiro. E hoje é um dia histórico, posso dizer para o Brasil também, mas basicamente para Alagoas. Alagoas, que é um estado onde 800 mil pessoas ainda não têm água potável nas suas torneiras, onde 86%, 82% da população não tem rede de tratamento de esgoto. E basicamente falando de Maceió, apenas 32% da população da capital alagoana é atendido com coleta e tratamento de esgoto, numa cidade turística linda, das mais belas praias do Brasil, e que desde da nossa campanha, ainda aí o Livres nos acompanhando, e a gente defendendo, na verdade defendia a privatização mesmo da empresa, a extinção da autarquia. Mas conseguimos, fomos autor da lei da região metropolitana, que possibilitou que hoje, na Bovespa, Alagoas fizesse a sua concessão dos serviços de água e esgoto pelos próximos 30 anos de Maceió e de sua região metropolitana, algo em torno de 1 milhão e meio de pessoas serão atendidas, 2 bilhões e 600 mil reais de investimento. E a grande surpresa do dia, assim, o grande marco, que foi o valor de outorga, que superou qualquer expectativa, chegando aí a 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 9, 2 bilhões e 9 milhões de reais no valor de outorga. Foi uma coisa muito boa, muito surpreendente, que o Estado pode reutilizar esse recurso, inclusive em saneamento, inclusive nas regiões que não estão na concessão, como Sertão, Alto e Médio Sertão, na região do Agreste, para fazer distribuição de água mesmo. E eu estou muito contente, muito feliz com esse primeiro resultado.
Maravilha! Muito boa a participação. E eu queria pedir, Adroaldo, para você aproveitar. O Davi falou que ele defende a privatização da Casal, e eu vi na repercussão da notícia do leilão muita gente confundindo, né, achando que tinha sido uma privatização da Casal. E não foi exatamente isso. Você pode explicar qual que é a diferença?
Não foi isso, né? Na verdade, o que é que acontece? Assim, a concessão é para a distribuição, certo? De água e coleta de esgoto, né? E a Casal, ela como empresa pública, opera, né, esse serviço, e claro, nessa região ela vai deixar de operar esse serviço, certo? E vai ficar operando ainda a coleta de água, certo? E assim, você pode perguntar, mas qual a razão? Assim, por que então não privatizou logo e tal? Sem entrar nessa questão, claro, mais ideológica, né? Assim, se seria bom ou ruim privatizar, claro que a minha opinião, que aqui não é a opinião do governo, certo? É a minha opinião como professor, eu acho que, claro, é sempre melhor privatizar. Mas cada caso é um caso, e nesse caso, o modelo pensado, ele, na minha opinião, também é mais eficiente da forma que foi feito. Essa modelagem, mano, ela começou, essa modelagem específica, ela começou com um edital do BNDES lá atrás, que é Alagoas, e foi nesse momento que eu participei, basicamente, se empenhou em correr atrás dos documentos para a gente ser o primeiro estado a conseguir, né? E, assim, a modelagem foi feita, quer dizer, esse modelo, ele só foi decidido depois desses estudos técnicos operados pelo BNDES e pelo estado de Alagoas. Então, assim, as evidências que a gente encontrou é que esse era o modelo economicamente mais sustentável, certo? Mais viável do que simplesmente privatizar a empresa. Então, é por isso que esse modelo foi escolhido assim. A Casal não vai ser vendida, ela vai ainda existir, pelo menos até segunda ordem, porque ela será viável, vamos dizer assim, no modelo que se está implementando. Esse foi o primeiro lote, ainda há dois, se eu não me engano, três lotes ainda para serem leiloados. Então, nesse modelo, a Casal ainda se preserva como uma empresa agora muito mais enxuta, né? Muito mais, assim... inclusive com um trabalho mais específico, né? um trabalho mais voltado especificamente para a coleta de água. E, claro, tudo isso, obviamente, por meio de uma rede, né, de contratos com toda a segurança jurídica que envolve uma concessão. Lembrando que esse caso também, aí também foi um resultado da modelagem, ele terminou não sendo uma PPP, né, estritamente falando, ele é uma concessão tradicional, né?
Muito bom. Eu acho que muita gente tinha essa dúvida, né? O pessoal, às vezes, não entende bem a diferença de privatização e concessão, e acho que foi um esclarecimento muito importante.
Só levantar rapidinho, o Davi mencionou bem, né, a importância da Assembleia e do próprio Davi em assim, encampar esse projeto, né, a importância do tema, né, saneamento. Ele resultou também da construção desse modelo, né? Como eu te disse, o modelo não foi escolhido por uma questão assim meramente ideológica ou por uma vontade política, né? Ele foi trabalhado previamente, foram feitos os estudos, até porque senão o BNDES não entraria, os outros financiamentos não entrariam, se não houvesse a viabilidade, inclusive financeira e econômica do próprio projeto.
Sim, uma coisa importante que o Davi mencionou quando a gente estava conversando ontem é que, em geral, um dos grandes problemas das estatais é a falta de capacidade de investimento, né? E aí, quando faz essa separação, a gente atrai o investimento privado e a estatal se concentra num serviço menor para levar água.
Exato, isso não quer dizer que no futuro, né, não se discuta a privatização ou não da empresa. Mas, assim, como o foco é a universalização... Então, a modelagem que se encontrou mais viável, né, foi essa que está sendo implementada. E, assim, se demonstrou, de fato, viável. Né? Afinal de contas, o leilão foi, de fato, um sucesso. A proposta foi muito acima do valor do valor inicial, assim, essa vitória foi muito comemorada em Alagoas, não só em Alagoas, eu vi que o Valor Econômico fez uma matéria muito interessante, né, outros jornais também da área de economia estão falando até que esse leilão teria sido assim a retomada, né, do fôlego com relação a essas concessões e PPPs na área de saneamento. Você junta isso com o novo marco, né, que também facilitou e deu mais segurança jurídica a esse tipo de modelo, então você vai ter daqui para frente, provavelmente, iniciativas como essa também surgindo pelo Brasil.
Isso, e eu acho que uma coisa que vale destacar é que são 2 bilhões que nós estamos falando, porque tem 2 bilhões do valor de outorga do leilão e outros 2 bilhões que vão ser investidos diretamente, né? Então, o governo do estado passa a ter dinheiro em caixa e ainda vai atrair ou garantir o investimento privado. Mas a gente tem mais um trecho da conversa de ontem com o Davi Maia. Vamos dar uma olhada. Qual você diria que são os próximos passos? Porque essa também vale contextualizar, o primeiro leilão de saneamento após o novo marco do saneamento que nós do Livres trabalhamos muito para que fosse aprovado. E qual você diria que são os próximos passos nesse sentido em Alagoas?
Bem, primeiro é importante ressaltar isso. É o primeiro leilão depois do novo marco de saneamento. Tudo isso possibilitado pelo novo marco de saneamento. Apesar da nossa lei ser anterior, mas ela casou, a gente já vinha estudando, já vinha debatendo com o Livres, e ela casou com o marco legal de saneamento. E o que possibilitou que inúmeras decorrências jurídicas fossem anuladas, porque a gente sabe como o corporativismo impede o avanço de levar o saneamento às pessoas. Tanto
inclusive teve um processo. Né?
Inclusive teve um processo altamente corporativista e o PT, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, disse que vai judicializar no Supremo Tribunal Federal. A maior prova de que petista não gosta de pobre, não gosta de quem está sofrendo lá com falta de água ou sem saneamento, sem tratamento de esgoto na sua porta, deixando as pessoas adoecerem e morrerem. Mas em Alagoas agora, basicamente, nós precisamos acompanhar a evolução do investimento. A empresa que ganhou foi a BRK Ambiental, que tem participação ainda da antiga Odebrecht Ambiental, fundo canadense, fundo americano, e teve uma participação também, assim dizem, do Itaú. Mas nós teremos que acompanhar o desenvolvimento do investimento, são 2 bilhões nesses primeiros 8 anos, e nós estaremos fiscalizando. E de outro lado também, estaremos trabalhando no avanço da concessão dos outros blocos, porque Alagoas foram divididas em 3 blocos, esse é o bloco A, a gente espera que até ano que vem, no início do ano que vem, o bloco B esteja na rua e que isso seja uma rotina no Brasil. Mostrou que o mercado quer, que o mercado tem condições de fazer investimento, está ávido a esse tipo de investimento, até para que a gente deslanche aí e saia dessa crise econômica.
E como que está em termos de meta de universalização com essa concessão na região metropolitana?
Nos próximos 10 anos tem que chegar a 90% das pessoas, da população da região metropolitana com tratamento de água e esgoto. Eu tenho certeza que pelo nível de investimento isso será muito abreviado. Em pouco tempo, eu acho que nos próximos 4, 5 anos, nós já atingiremos a meta. Esse é o que os estudos demonstram, mas pela concessão nos próximos 10 anos. Nos próximos 8, o investimento de 2 bi terá que necessariamente ser feito nessa região. Tanto na coleta e tratamento de esgoto, quanto no abastecimento de água. Nós já temos na cidade hoje funcionando 2 PPPs, que são relativamente um sucesso, porque a rede de tratamento de esgoto dessa PPP, que é inclusive uma tecnologia nórdica, é um sucesso. Assim, a água que sai é água quase que potável. Então o resultado é muito bom para o meio ambiente, para a saúde do maceioense e necessariamente para o turismo, porque imagina que todo esse esgoto ia para as nossas praias.
Exatamente.
Destacar uma coisa aí, mano. Claro. Essas 2 PPPs que o deputado mencionou, né, mostram também, mais uma vez, como é importante pensar em governo, em trabalho na política, assim, de um ponto de vista institucional, certo? E além da mera questão partidária e tudo mais. Você veja, essas 2 PPPs, elas são do governo anterior ao governo atual, o governo Renan Filho. E elas estavam, na época que eu entrei no governo, me lembro, elas estavam com um problema sério sobre o financiamento, certo? E a PPP, claro, depende basicamente de financiamento. E aí a gente teve que fazer algumas adequações, quer dizer, fizemos uma nova lei de PPPs, claro, a Assembleia, mais uma vez, perceba, ajudou e participou nisso, né? O Estado todo se engajou. Eu me lembro que, como eu estava no Gabinete Civil, fazia muito essas, né, esses encontros e conversas e tentando destrinchar essa parte mais burocrática, quando finalmente se conseguiu resolver essa questão do financiamento das duas PPPs, e ainda há uma terceira PPP também, que é a anterior, que é na região do Agreste, certo? Quer dizer, que já estão operando em Alagoas. Então, assim, é importante mencionar isso, porque essa pauta, ela não pode ser considerada meramente uma pauta partidária, ela é uma pauta suprapartidária, e que, claro, precisa envolver o movimento liberal, certo? Eu acho muito importante isso. Se eu não me engano, inclusive, é importante também destacar, outros estados do Brasil também se destacam na área de PPP, porque a PPP ela é normalmente eficiente, mesmo que diante de um discurso, é isso que é interessante, que no geral, ideológico, né, é um discurso contrário ao mercado, ou é um discurso contrário à iniciativa privada, como, por exemplo, a gente vê no Piauí. O Piauí é governado pelo PT, e tem vários exemplos de PPPs que são um sucesso, né? Então, é importante chamar atenção para isso que o deputado mencionou. Essas duas PPPs que já funcionam na região de Maceió, né, já estão funcionando na região de Maceió, elas são uma continuidade do trabalho de vários governos.
E aí a incoerência típica do PT, que é uma coisa impressionante, né? O Diretório Nacional diz que vai entrar no Supremo e judicializar esse processo em Alagoas, mas no Piauí também faz PPP, durante o governo Lula e Dilma foram feitas várias concessões.
Eu considero essa questão, assim, essa teimosia ideológica de alguns partidos mais à esquerda no Brasil, né, é muito anacrônica, né, mano? Assim, hoje em dia não dá mais para você. Você vai discutir a eficiência, qual é o nosso objetivo? É atingir 100% de saneamento. Vamos discutir o melhor método, certo? O melhor método, a gente vai concordar com o melhor método. Se a gente concorda com os fins, a gente vai terminar concordando com os meios. Mas aí termina que essa questão ideológica atrapalha, né, esse tipo de desenvolvimento, apesar de, como eu te disse, né, você ter aí alguns governantes, mesmo pertencendo ao partido, tem que ignorar esse tipo de preocupação, assim, mais ideológica, e partir para a prática.
É porque no governo tem que entregar, né? Aí deixa a ideologia de lado e vai para o que dá resultado. Agora, o PDT do Ciro Gomes e do Carlos Lupi também entrou com ação no Supremo contra o novo marco do saneamento, alegando que alguns trechos do novo marco seriam inconstitucionais por conta da... E o argumento é assim, como a água é um direito, logo... abrir brecha para privatizar é inconstitucional. É um duplo twist carpado.
Muito distante uma coisa da outra, né?
E vale dizer, registrar aqui, que o Livres entrou como amicus curiae no Supremo, e a gente vai contribuir com essa ação, com memorial, falando sobre o novo marco. Agora, trazer uma pergunta aqui da Tatiana Salles. Ela diz, boa noite, mano, pergunte se há regulação especial no caso das concessões de água e esgoto no Nordeste por conta da especificidade do semiárido. Há políticos que usam isso para falar mal do mar.
Mano, veja só, eu não sou um especialista na área, eu não saberia responder tecnicamente se há ou não há essa questão específica. O que eu poderia dizer aqui, e talvez assim, esclareça a preocupação geral, nesse caso específico, é que você vê, toda a modelagem foi feita antes do novo marco. O que é que significa isso? Significa, claro, o deputado falou bem, no meio do caminho, né, as discussões sobre o marco apareceram e a modelagem tentou levar em conta, certo? Mas o que é que significa? Significa que já era possível fazer PPPs e concessões na área de saneamento antes do novo marco. Então, assim, a criticar o novo marco, argumentando, de alguma forma, que já havia regulação específica no âmbito do Nordeste e tal, não me parece ser a melhor argumentação. Agora, assim, a resposta, tecnicamente falando, eu realmente não saberia responder aqui.
Pois é, e uma coisa que o novo marco ajuda é a tirar da inércia, né? Porque era permitido ter concessão, só que na prática ficava ali os governos, as prefeituras, a quem cabe a competência do saneamento, ficava na inércia, em parceria geralmente com as estatais de saneamento ligadas aos governos estaduais, e a coisa não avançava nunca, né? O novo marco obriga que haja um processo de licitação quando há um encerramento do contrato no lugar da renovação automática, mesmo isso, quando não se cumpre nenhuma meta, que é o que vinha acontecendo, né?
Isso. Perfeito, exatamente. O novo marco é um empurrão, né? Como a gente diz, é um empurrão. Se antes do marco era possível ter, mas precisava ter vontade política para fazer, né? Com o novo marco, você tem aí um empurrão adicional que, na minha opinião, é fundamental para o Brasil, né? Fundamental. E eu considero também que o novo marco traz mais segurança jurídica, tá? Para o investidor, certo? Você entende? O investidor, ele, com o novo marco, se sente muito mais confortável em investir, em fazer investimentos desse tipo de longo prazo, né? A concessão é de 30 anos, né? Então, você tem que realmente ter um ambiente público, vamos dizer assim, em que se respeite esse tipo de contrato. E o novo marco, me parece, né, uma opinião pessoal, assim, me parece que o novo marco, ele traz essa segurança jurídica maior.
E um nível de investimento altíssimo, né? Que você precisa ter esse horizonte de longo prazo para poder fazer sentido o investimento em si.
Exato, exatamente.
Maravilha, Adroaldo Catão participando aqui do Livre de Notícia ao vivo. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns pela sua participação nesse processo. Uma grande conquista para todo o Brasil. A gente espera que Alagoas sirva aí de inspiração para que vários outros estados comecem a tomar atitude sobre o saneamento básico, porque é uma vergonha a gente, em pleno século XXI, ter metade do país convivendo com esgoto não tratado, um problema que vários países resolveram no século XIX.
Verdade, mano. Obrigado aí, obrigado, Gobi, obrigado, pessoal do Livres, assim, aqui fazer uma menção a meus colegas lá do governo que tocaram isso. Eu estava lá no início, né, assim, mas foi muito também, é muito gratificante para quem trabalha no governo, sabe como a burocracia impede certas coisas, né, e você vê o esforço institucional todo que tem que ser feito. Então é muito gratificante quando você chega no fim e diz, pô, aquilo lá que começou, eu participei de tantas reuniões intermináveis até tarde da noite, aquilo terminou e deu certo, assim, mesmo hoje anotando lá junto da equipe, né? Eu estou em outra área completamente diferente, estou no trânsito, mas assim, aí eu faço questão de dizer, pô, parabéns e tal. E para nós, assim, que realmente batalhamos no movimento liberal, isso tem uma gravidade maior no bom sentido, né? E obrigado mais uma vez pelo convite, estamos à disposição.
Maravilha, super obrigado, Adroaldo. Vamos agora ao Giro Livres, começando com o momento histórico do dia. Guilherme Magalhães, o que é que você separou para a gente neste 1º de outubro?
Bom, o momento histórico de hoje, ele é especial para alguém que, assim como eu, gosta muito de carrinho, né? Há 112 anos era lançado o Ford T, por Henry Ford. O carro, ele se tornou um marco da história da indústria automobilística, porque ele foi o que se pode chamar de primeiro carro não só produzido em massa, como também o primeiro carro popular que nós tivemos. Antes do Ford T, a maioria dos veículos eram produzidos de maneira praticamente artesanal. Só que o Ford, ele conseguiu montar um modelo de produção em série que permitiu a ele, ao longo de 19 anos, produzir 15 milhões de unidades. E esse modelo, ele foi otimizado ao longo do tempo, de tal forma que o Ford T, que foi lançado por $850, em 1908, chegou ao final da sua produção em 1927, custando apenas $290. Era muito para aquela época? Era. Mas era o bastante para poder fazer o modelo se tornar um dos modelos mais vendidos de sua época, né? Inclusive, na verdade, um dos provavelmente mais vendidos, posto que em 1920 ele já era aí praticamente metade, o modelo estava praticamente metade na mão de metade dos motoristas do planeta, né? E ele é a demonstração aí de como um profissional, um empreendedor muito bem qualificado e muito engenhoso pode otimizar a sua empresa para poder produzir produtos em massa e a preços menores. E o modelo de produção do Henry Ford se tornou o modelo padrão da indústria automobilística americana durante décadas e só foi deixar de ser abandonado quando os japoneses entraram nesse mercado com um método de produção muito mais eficiente e que praticamente varreu as empresas americanas do mercado.
Muito bom. Vamos trazer aqui o comentário da Tatiana Salles. Ela diz: tem político de esquerda que diz que o Nordeste, por causa do semiárido, deve ter o saneamento 100% público. Mas aí é que está, né? Se a gente não tem recurso para investir, fazer o saneamento chegar a todo mundo, não faz nenhum sentido dizer que tem que ser 100% público. Porque é muito pior não ter o serviço, que é a realidade de grande parte do semiárido nordestino, que não tem ainda cobertura de saneamento básico, do que eventualmente ter o serviço prestado pela iniciativa privada. Não importa, diria Deng Xiaoping, né, Guilherme? Não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato.
Exatamente.
E outra coisa... esqueci o que, é que eu ia falar. Mas vamos aos destaques do
site. Ao vivo e a cores.
Muito bom, mano. Então, quem ficou aí se perguntando sobre os 75 líderes livres que vão estar engajados aí nas eleições de 2020, a gente publicou lá no nosso site, eusoulivres.org, uma lista completa, dividida lá por estado, cidade. Então, vocês podem conferir por lá. O link, inclusive, direto para a matéria, está aqui no chat. Você vê tanto no YouTube, quanto no Twitter, quanto no Facebook. A gente publicou, tem 5 minutos no chat, vocês podem conferir lá. Se vocês ainda não têm opção de voto, dê uma olhada lá, porque vai que tem alguém na sua cidade, e aí você, né, faz aí, pesquisa, né, analisa, e aí vê o que, que faz. Eu sou livres.org.
Exatamente. Seguinte, eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia dizer que nos casos em que a população de baixa renda não tem condições de pagar, existem formas de lidar com isso dentro da regulação, ou através de subsídio dentro do orçamento público. É uma discussão a ser feita, mas isso não justifica você manter um status quo em que as pessoas simplesmente não têm acesso ao saneamento porque a tubulação não chega na casa das pessoas. Então, faz muito mais sentido a gente debater nos casos em que há necessidade social, algum tipo de taxa social, como existe, por exemplo, no caso da energia elétrica, do que simplesmente fechar as portas para a discussão, dizer que tem que ser estatal, e aí não tem dinheiro para fazer e simplesmente não chega na casa das pessoas. Então, é por aí. Bem, com isso, vamos chegando aqui ao final deste Livres Notícia de hoje, com direção e apresentação de Mano Ferreira, produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobbi, artes gráficas de Luna Brown, que fez um belo infográfico hoje sobre os líderes livres. Ficou muito bonito, não ficou? Vocês acharam também? Vamos.
Com certeza.
Olha só.
Vai para as redes do Livres.
Vai para as redes, prestigiando aí o belo trabalho de Luna Brown e também a agilidade da nossa diretora de imagem, Luciana Cavalcante, que prontamente colocou a arte para a gente apreciar aqui. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Livres Notícia de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, ao vivo. Traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, continue acompanhando nossas redes sociais, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque amanhã a gente está de volta. Inclusive, sexta-feira é dia do Livres Notícias Sexto, onde a gente reúne a nossa equipe para fazer um balanço da semana. E, como a gente fez semana passada, vamos repetir a dose e colocar opções para vocês escolherem qual vai ser o tema do debate da nossa equipe amanhã. Então, se inscreva no canal e nos siga no Twitter, que a gente vai fazer a enquete por lá. Muito obrigado a todos e até...
Só um minutinho antes de terminar aqui, uma notícia que ficou fora do programa de hoje. mais que vale a gente comemorar, né? O STF decidiu liberar a privatização de refinarias da Petrobras, um placar que ficou de 6 a 4, então agora está liberado aí a venda de subsidiárias de empresas. É um problema que já está indo e voltando no noticiário há vários dias, mas agora o STF deu a palavra final e o governo pode finalmente vender as subsidiárias da Petrobras sem passar pelo Congresso ou por um...
Maravilha! Excelente notícia, certamente a gente repercute isso amanhã e depois traz a Helena para comentar aqui na semana que vem. Enfim, é uma notícia que vale ser comemorada, porque a gente precisa acabar com essas barreiras judiciais para o avanço da liberdade e acabar com esse arcaísmo ideológico que atrasa o Brasil. Então é isso, pessoal. Mano, muito obrigado.
Só um rápido comentário antes de terminar. E aí uma outra pauta que com certeza a gente vai falar amanhã, porque Super Kid saiu agora, é que a indicação ao STF, né, que o Bolsonaro vai fazer foi confirmada. Vai ser o Cássio Nunes. E, bom, mas amanhã a gente repercute aqui com a equipe do Livres, a Poan vai poder comentar. Opa. Enfim, amanhã a gente debate aqui, volta amanhã às 7 horas.
Plantão Livres, rapaz, notícia quentíssima de última hora. Certamente a gente repercute amanhã, então já fica o convite aí para você que está nos assistindo. Não perca, amanhã Irapuã comenta a indicação do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Obrigado a todos e até amanhã.